Aqui no programa Brasil Rural, a gente está sempre falando de meio ambiente, porque o meio ambiente está intimamente ligado à nossa produção rural, à produção agrícola. Um depende do outro, um interfere no outro e vice-versa, nós sabemos disso, além, é claro, de diversas outras atividades econômicas também, não é só o meio rural, não é só a agricultura, não é só pecuária. Estamos ao telefone com o professor Paulo Artacho, ele é professor do Instituto de Física da USP, Universidade de São Paulo, e membro do painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, o IPCC, um time internacional de cientistas reunido pela Organização das Nações Unidas para investigar o assunto, a relação do clima e o desmatamento. Professor, como vai? Muito bom dia, tudo bem?
Bom dia, é sempre um prazer falar com você e os ouvintes da Rádio Nacional.
Esse é um assunto quase unânime, falar que desmatamento interfere no clima. Eu digo quase porque eu já tive a oportunidade de conversar aqui com alguns cientistas, até a título de trazer o ponto de vista divergente, de pessoas que dizem que não tem relação direta. O senhor, juntamente com esse grupo de cientistas que vem trabalhando aí nesse sentido, nessas pesquisas, qual conclusão vocês têm sobre o assunto?
Veja, quer dizer, hoje é praticamente unânime em toda a comunidade científica que destruir a floresta amazônica é um péssimo negócio para o Brasil e poucas pessoas se beneficiam da destruição em massa que o Brasil está fazendo com um dos nossos mais valiosos bens, que é a floresta amazônica e que é estratégico e fundamental para as próximas gerações no nosso planeta.
Sobre essa questão que o senhor colocou, acho que não tem não há dúvida, né? A floresta destruída é um péssimo negócio, mesmo do ponto de vista econômico, né? Você tem várias formas de investir numa floresta e extrair dela produtos com valor agregado altíssimo, em vez de simplesmente plantar soja, né? Agora sim, a questão é, desmatamento, por exemplo, da região amazônica e aqui do nosso Cerrado, né? Eu estou aqui na região central do Brasil, conhecido como berços das águas, está interferindo no ciclo das chuvas, por exemplo, das águas, por exemplo?
Veja bem, a floresta amazônica ela tem um forte papel de regulação do ciclo hidrológico na Amazônia. A maior parte do vapor d'água que é reprocessado na Amazônia é reprocessado pela própria floresta. Existe um número gigantesco de trabalhos científicos que mostram isso de uma maneira muito, muito clara. Então, a floresta é, sim, fundamental para garantir o ciclo hidrológico não só na região amazônica, mas, inclusive, no Brasil central, onde, basicamente, se planta muita soja, onde a pecuária tem uma atividade muito intensa. Então, o desmatamento da floresta amazônica altera o regime de chuvas de uma maneira muito clara e de uma maneira muito forte.
O desmatamento já diretamente expulsa a população local, né? Ribeirinhos, indígenas. Dificilmente eles conseguem conviver com uma floresta derrubada, né?
Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, o benefício que é trazido pelo desmatamento só beneficia alguns grandes empreendimentos agropecuários que são os responsáveis pela maior parte da destruição da Amazônia hoje, e isto tem que parar.
Sim. Professor, como ocorrem as discussões no painel intergovernamental de mudanças climáticas quando a gente fala assim, Amazônia brasileira, Amazônia, mas nós temos países que já acabaram com as suas florestas, os Estados Unidos em grande parte, e estão entre os grandes poluidores também. Como se dá essa relação, muitas vezes, de cobrança do Brasil quando muitos países já não fizeram o seu dever de casa?
Veja, nem muitos países realmente, você tem razão, fizeram o dever de casa e nem o Brasil fez o dever de casa até agora. É fundamental que todos os países atuem juntos, porque a questão das mudanças climáticas globais é uma questão que afeta todos os seres vivos no nosso planeta, independentemente se esses seres vivos estão nos Estados Unidos, na Europa, na China ou no Brasil. Então, essa questão já deixou de existir, porque hoje há um reconhecimento muito claro de que combater as mudanças climáticas é do interesse de todos os países e de todos os cidadãos deste planeta, inclusive os brasileiros.
Claro.
Então, é fundamental que o Brasil reduza o desmatamento na Amazônia, é fundamental que o país invista em produção de energia limpa, tais como energia solar, particularmente no Nordeste, energia eólica, e com isso todos os brasileiros e todos os seres do nosso planeta vão agradecer.
A Amazônia ela tem uma visibilidade muito grande, né, internacional. Fala-se também sobre o Cerrado, que é um dos biomas que está sofrendo grande pressão de desmatamento. Está na região central do Brasil, em estados, por exemplo, que são os maiores produtores de grãos, né? Mato Grosso, Goiás, aqui o Distrito Federal. E tem essa importância enorme de recarregar e de formar também as bacias hidrográficas, né, do nosso país. O Cerrado tem a mesma visibilidade nessas discussões?
Veja, obviamente a preocupação maior é com a destruição da floresta amazônica que o Brasil está realizando. Este é o primeiro ponto mais importante. Agora, como você colocou, todos os biomas brasileiros são relevantes. O Cerrado, o Pantanal, a Caatinga nordestina, quer dizer, são ecossistemas que cada um deles tem uma função específica. O Cerrado, em particular, é um dos biomas que foi mais destruído no Brasil, inclusive pelo agronegócio. E é absolutamente fundamental que a gente pare essa destruição para, inclusive, garantir os mananciais que alimentam a maior parte da rede hidrológica do Brasil.
O professor, bom, agora eu gostaria que o senhor falasse um pouco, assim, dentro da abordagem científica mesmo, sobre essa relação floresta e chuva. Qual a relação do ponto de vista científico, né, da árvore, da floresta, né, logicamente, com o ciclo hidrológico, com o ciclo das águas, da chuva em geral?
Veja bem, a floresta ela é a fonte do vapor da água que evapora através, né, das folhas dessas árvores, e ela é também a maior fonte das partículas de aerossóis que produzem gotículas de nuvem. Para você formar uma nuvem, você precisa de dois ingredientes básicos, vapor de água e uma partícula de aerossol, onde esse vapor d'água pode se condensar e formar uma gota de nuvem. A floresta amazônica é a fonte de ambos estes ingredientes. Então, a floresta, ela é, sim, uma enorme fomentadora do ciclo hidrológico, não só na região amazônica, mas em toda a América do Sul. Então, muito do vapor d'água que nasce no Atlântico tropical, ele é processado na Amazônia e é transportado para o sul do Brasil, ele só ocorre, esse fenômeno de transporte, pela presença da própria floresta amazônica. Uma vez que a gente desmate esta floresta, nós estamos afetando fortemente esse ciclo hidrológico e, com isso, a gente está, na verdade, afetando a produtividade agrícola de toda a região central e sul do Brasil. Então, evidentemente, é um péssimo negócio para o país você destruir a floresta, plantar, por exemplo, campos de soja e, com isso, fazer com que a floresta deixe de realizar um serviço ambiental que é absolutamente estratégico para o país.
Eu tenho sempre comentado aqui no programa que a soja ela tem um valor agregado baixíssimo, a soja em grão, né? Ela ocupa imensas áreas para produzir um produto de valor agregado muito baixo.
Utiliza uma quantidade brutal de água também, né? O Brasil exporta muita água através da exportação de grãos de soja.
É uma forma de exportar água, né?
Exatamente. Então, uma maneira muito mais inteligente de você usar esse recurso natural, que é a água, que o Brasil tem muito, é você adicionar valor agregado aos produtos, à soja. Então, exportar óleo de soja ao invés de exportar soja in natura. Você pode produzir ração ao invés de exportar o grão da soja. Então, o Brasil, na verdade, tem uma economia associada com a soja que é muito atrasada do ponto de vista tecnológico. Então, é fundamental adicionar valor agregado à produção de soja e, na verdade, a todo o setor agropecuário brasileiro.
Como andam os estudos hoje, professor? Como é que isso se dá? Um pouquinho da dinâmica dessa participação do senhor com esse grupo de cientistas. Ele continua trabalhando nesse sentido? Hoje sabe-se tudo, vamos dizer assim, sobre essa relação clima com a ação antrópica, a ação humana? Há muitos trabalhos sendo feitos nesta frente ainda?
Sim, não há a menor dúvida. Isso é uma área de pesquisa extremamente ativa, né, e intensa. Toda semana temos trabalhos extremamente bons, estratégicos e fortes que descobrem novos aspectos do efeito do homem no clima do nosso planeta. Nosso planeta está em franco aquecimento, é muito forte. Nós já aquecemos nosso planeta em média 1,2 graus centígrados e a região do Nordeste brasileiro já se aqueceu mais de 2 graus centígrados. Isso é um aumento muito grande e tem efeito sobre o ecossistema de uma maneira muito forte. Então, para frear o aquecimento global, é absolutamente fundamental que a gente reduza a queima de combustíveis fósseis, gasolina, gás natural, óleo diesel, para que a gente possa deixar para os nossos descendentes um planeta com um clima razoavelmente estável. Nós já afetamos de uma maneira muito forte o clima, e se a gente não parar de emitir gases de efeito estufa através do desmatamento também, né, na Amazônia, evidentemente, nós podemos esperar um aumento médio de temperatura da ordem de 3 graus centígrados, o que pode ser realmente muito perigoso do ponto de vista climático e vai ter efeito sobre a saúde das pessoas, sobre a intensidade de enchentes e grandes secas, pode ter um impacto muito, muito forte sobre o clima, isto daqui a 10, 20 ou 30 anos, ou seja, no futuro muito próximo.
Só para lembrar o nosso ouvinte, a gente está falando desse assunto que foi tema, né, de um artigo publicado na revista Nature Communications, mostrando essa relação clima e desmatamento. Professor, o senhor vai participar do Fórum Mundial da Água aqui em Brasília?
Sim, sem dúvida. Este fórum é um fórum absolutamente estratégico. Nós precisamos discutir maneiras de utilizar água, em particular nos centros urbanos como São Paulo, por exemplo, nas nossas grandes cidades, de uma maneira muito mais eficiente, reduzindo o desperdício, etc. e tal. Então, água é um recurso absolutamente estratégico para cidades, para agricultura e para toda a economia do país. E nós precisamos aprender a utilizar esse recurso natural de uma maneira mais inteligente do que a gente tem utilizado até o momento.
A questão é de inteligência ou de vontade política de trazer, né, os atores do agronegócio e convencê-los de que eles devem mudar a estratégia?
Não, sem dúvida, esse ponto que você colocou é o ponto mais estratégico. O agronegócio brasileiro hoje é caracterizado basicamente por tecnologias muito atrasadas, com tecnologias que danificam o meio ambiente, e esta visão tem que mudar, pois o Brasil detém recursos naturais imensos, enormes, e que devem ser utilizados de uma maneira mais inteligente do que vem sendo utilizado hoje.
Professor, eu quero aqui agradecer ao senhor pela atenção aqui ao programa Brasil Rural, e já gostaria de fazer o convite para estar outras vezes com a gente aqui. É um assunto que tem muito o que discutir e já gostaria de antecipar um convite para próximas edições com a gente aqui, tá bom? Muito obrigado.
Sem dúvida nenhuma, muito obrigado. É sempre um prazer falar com os ouvintes do Brasil Rural.
O professor Paulo Artacho, ele é professor do Instituto de Física da USP, Universidade de Brasília, um dos autores do estudo que foi publicado na Nature Communications e membro do painel intergovernamental de mudanças climáticas, IPCC.